Giro Comunitário, uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias.
Ouvintes da Comunidade em Rede, tem uma notícia boa, né, Catarine? Aqui no Rio de Janeiro, ocorreu na semana de 22 a 26 de março o Fórum Social Urbano, que é um fórum de caráter mundial, apesar que a participação dos cariocas foi bem mais intensa do que de outros estados do Brasil e também de países da América Latina. Foi paralelo ao Fórum Urbano Mundial, promovido pela ONU. E a galera da comunicação não ficou parada durante esse fórum, não. A gente fez uma atividade chamada Direito à Comunicação, também é Direito à Cidade. Não foi, Catarine?
Isso aí, Gil, que a ideia surgiu de um grupo de comunicadores populares aqui do Rio de Janeiro. O coletivo acredita que a bandeira da democratização das comunicações tem que ser expandida para outros movimentos sociais.
A gente conversou com a jornalista Paula Mairan, que explicou por que essa mesa num espaço sobre direito à cidade.
Eu acho que ficou muito claro nesse momento do Fórum Social Urbano que a luta só vai chegar mais longe, só vai alcançar os seus objetivos se houver um movimento em rede. É para lutar não só cada setor pela sua demanda específica. E aí um instrumento como a comunicação é indispensável, eu diria até essencial, para garantir essa mobilização em rede.
É, e falou Vitor Gianotti, que é lá do Núcleo Piratininga de Comunicação, de como funciona a mídia empresarial, de qual o papel dela na sociedade, como ela manipula os nossos pensamentos.
O Álvaro Neiva, do Intervozes, falou do contexto atual da luta pela democratização da mídia, o processo, né, de Conferência Nacional de Comunicação, e apresentou desafios, né, tanto para os movimentos já ligados à democratização da mídia, como para aqueles que estavam sendo convidados durante o Fórum Social Urbano.
Outra participação importante na mesa, a Helena de Figueiredo, que é do movimento Elaís, que conscientiza a população a respeito do sequestro de crianças na rede pública. E ela abordou isso, mostrando que tem um corte social. E deu o exemplo da menina Madeleine, que é filha de ricos na Europa, que teve uma cobertura internacional. E no caso da filha dela e de tantas outras crianças, quase não aparecem na televisão.
Outra participante foi a Gisele Martins, que faz parte do jornal O Cidadão da Maré. O jornal Cidadão conquistou o respeito da população da Maré depois de 10 anos de muita construção de identidade e autoestima dos moradores de favela. E também um jornal que luta pela democratização da comunicação na prática. Em meio à multidão do Fórum Social Urbano, 40 pessoas prestaram atenção e conheceram um pouco sobre o que é a democratização dos meios de comunicação no Brasil.
Reforma Urbana, por cidades mais justas. Uma produção da Agência
A Rádio Convida FM de Rondon, no Pará, ajuda na campanha de fortalecimento do Conselho Tutelar Local.
Pois é, os conselhos tutelares surgiram com a criação da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Essa lei é conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente. No Brasil, esses conselhos tutelares são órgãos municipais.
O conselho tutelar, ele funciona assim. Ele é composto por 5 membros, eleitos pela comunidade para acompanharem as crianças e decidirem em conjunto sobre qual medida de proteção para cada caso.
O advogado Fidelis Paixão falou com a Pulsar Brasil sobre o porquê da mobilização da cidade em torno do conselho tutelar.
É que o conselho tutelar, ele era pouco conhecido, pouco utilizado. E os problemas com violência, com maus tratos, a criança e o adolescente são muito fortes aqui nessa região. Uma região que frequentemente tem sido denunciada pela presença de trabalho escravo, de condições subhumanas na produção do carvão, da exploração vegetal. Então, por conta disso, nós decidimos fazer um movimento junto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o Conselho Tutelar, e com outras entidades daqui. E o resultado disso foi a criação desse movimento, que a gente chamou de Movimento Convida pela Infância.
É, e todo esse movimento começou em novembro de 2007. houve uma passeata para divulgar os direitos das crianças e adolescentes.
É, e Fidelis também comentou que as denúncias vêm aumentando, o que não é negativo.
E ainda de acordo com Fidelis, o Conselho criou um abrigo para acolher crianças vítimas de violência. Mas o foco do trabalho é o suporte à família, já que a criança tem direito de fazer parte do ambiente familiar.
Afinal, né, Catarine, toda criança precisa de saúde, alimentação, segurança, educação. Tudo isso que é básico para o ser humano se desenvolver. Pois é, ouvinte, todo mundo sabe que mês de março é mês de mulher na rua. E as ruas do Brasil ficaram ainda mais cheias de mulheres, mas dessa vez para lutar por seus direitos e por cidadania plena. A maior marcha de todos, como já é de costume, foi a Marcha Mundial das Mulheres, que andou por 10 dias no interior de São Paulo e reuniu umas 3 mil militantes. A batalha tinha quatro eixos de luta: autonomia econômica das mulheres, paz e desmilitarização, fim da violência sexista e a defesa dos bens comuns e dos serviços públicos especializados para as necessidades das mulheres.
O machismo é ilegal, o racismo pro tribunal, chance e salário igual, livre opção sexual, qualidade no pré-natal e o aborto legal.
Pois é, Lívia, mas não foi só nas ruas que as mulheres foram ouvidas neste mês de março. Era só sintonizar em uma rádio comunitária para a gente ouvir e buscar a cidadania ativa das mulheres.
Um exemplo disso foi a Rádio Comunidade Nova Friburgo, uma rádio que está sempre preocupada em colocar recorte de gênero na programação. É uma preocupação do ano inteiro, mas em março... Bem, março é um mês especial para as mulheres. No 8 de março, em Nova Friburgo, foram várias as atividades durante todo o dia. A rádio divulga, cobre os eventos, é uma grande articuladora da luta das mulheres. A Luzia Franco, que é uma comunicadora dessa rádio, uma feminista, vai falar um pouco agora, Tatiana, do papel das rádios comunitárias e da importância dessas rádios promoverem a igualdade de gênero na sociedade.
As rádios comunitárias, né, elas são populares, alternativas, né, cuidadoras, participativas, enfim. E estão diretamente inseridas no, na comunidade, e elas fazem, né, cumprem o papel de multiplicar, né, em todos os setores, né, essa identificação, né, no nosso caso, a identificação de gênero, né, inserindo a população de uma maneira geral num conhecimento de políticas públicas para a construção de uma cidadania mais dinâmica, né? E a gente tem observado que existe um marco, Nova Friburgo, antes e depois de rádios comunitárias.
Pois é, Lívia, mas não foi só em Nova Friburgo que teve mobilização. Na cidade de Independência, no Ceará, a Rádio Independência FM também promoveu e participou de rodas de conversa com mulheres, para refletir sobre o dia a dia da mulher naquela região. As mulheres também aproveitaram o espaço para reconhecer o valor de cada uma e a contribuição feminina na sociedade.
Pois é, Tata, desses bate-papos também afloraram os problemas que as mulheres no Ceará têm enfrentado, que são problemas que atingem mulheres no Brasil inteiro. Houve muita reflexão sobre a violência doméstica, a falta de divisão de tarefas dentro de casa, que sobrecarrega muito mais as mulheres trabalhadoras. Mas só das mulheres estarem se articulando no Ceará, no Rio, no Brasil inteiro, e com o compromisso das rádios comunitárias, como da Rádio Comunidade FM de Nova Friburgo, a Rádio Independência FM lá do Ceará, de que o que interessa nesse mês de março é se articular para seguir com a luta contra o machismo, contra os preconceitos e contra a desigualdade entre os homens e as mulheres do Brasil.
E para completar o nosso pirão, axé pra vocês todas
e todos.
Sem exceção.
Passou o fim do ano, passou o carnaval e aí os empresários progressistas da área da comunicação em São Paulo voltaram a se encontrar para levar à frente a ideia de fundar uma entidade que os representasse de verdade. Pois é, é a Altercom, que já tem nome, mas ainda está sendo gestada. Ainda não nasceu oficialmente. Quem explica é o editor da revista Fórum, Renato Rovai.
Os empresários não se sentem representados por nenhuma outra associação existente. Viu isso muito no processo da conferência. As associações de revistas, associações de jornais, associações de TV, rádio, elas tinham demandas completamente distintas das nossas. Hoje existe um universo muito grande de empresas e pequenos empreendimentos de comunicação que não fazem parte do que a gente convencionou chamar aqui entre nós de mídia comercial tradicional. Ou seja, tem uma demanda pela associação, ela não é fruto de um capricho.
Luísa, de acordo com o Rovai ainda, essa primeira reunião que foi realizada em São Paulo, ela definiu grupos de trabalho para redigir a proposta de um estatuto e de uma carta de princípios para essa associação. Esses documentos já estão prontos e já começam a ser debatidos.
Pois é, o jornalista explicou que a origem do grupo vem da articulação para a Conferência Estadual de Comunicação em São Paulo e também para a Conferência Nacional de Comunicação. Tiveram um saldo bastante positivo, foram em um número de 20 empresários que tinham bastante interlocução com a sociedade civil e muitas questões votaram junto com os movimentos sociais. E foi a partir dessas reuniões que surgiu a articulação por essa nova entidade nacional.
E nós, aqui da Agência Pulsar, antes mesmo da criação oficial, já damos boas-vindas à Associação Brasileira de Empresas e Empreendedores da Comunicação. E por falar nos desdobramentos da Conferência Nacional de Comunicação, que para quem não lembra, foi uma mobilização grande que foi gestada pelos movimentos sociais e empurrada pelos movimentos sociais que buscam o direito da comunicação no Brasil no ano passado, no último final de semana do mês de março, houve reunião no Rio de Janeiro e em São Paulo para voltar a debater os temas da conferência. A ideia, Luiz, era estabelecer quais as prioridades de luta para efetivar as mais de 600 propostas aprovadas em dezembro em Brasília.
Pois é, né, Liv? No Rio de Janeiro, como você pôde acompanhar o seminário, contou pra gente que além de elencar as prioridades para a pauta, como a criação dos conselhos de comunicação locais, para que a sociedade possa fiscalizar os veículos, muitas pessoas lembraram que a gente está em ano eleitoral, né? Então é o momento de cobrar os compromissos no passado e buscar o comprometimento dos candidatos com o futuro da comunicação no Brasil.
Pois é, Luísa, outra coisa que foi muito interessante nesse evento foi a fala sempre até poética do nosso amigo Luizão da Federação das Associações de Moradores do Rio de Janeiro, né? Ele lembrou do sucesso do bloco Fala Puto Que Eu Te Escuto, que o pessoal que ouve a Agência Pulsar já conheceu na edição passada. Foi um bloco feito no carnaval, que mobilizou muita gente e gerou a curiosidade do pessoal que pulava o carnaval na Cinelândia sobre o que é o direito à comunicação. E aí o Luizão lembrou que esse também é um ano de Copa do Mundo. Então o pessoal já tá com caraminholas na cabeça para que esse momento da torcida também seja a torcida pelo direito à comunicação. E eu tenho certeza que toda essa mobilização, ela não tá acontecendo só aqui no Rio ou em São Paulo.
E para não deixar a corrente enfraquecer, procure você também, ouvinte, os grupos que lutam por essa causa no seu estado, porque todos os estados têm pessoas mobilizadas, né, pela democratização da comunicação.
Liberdade de imprensa é a voz do cidadão. Liberdade de empresa, o que é isso, meu irmão?
Gostou da revista, mas a internet anda pifando? A grande rede ainda não chegou por aí? Então entre em contato com a gente. Vamos providenciar um CD para a rádio onde você atua. Para falar com a Agência Pulsar, você pode mandar um e-mail para revista@agenciapulsar.org.
Pode ligar para 21-DDD-2532-9942.
E também é possível enviar uma carta para Avenida Rio Branco, 277, sala 1609, Centro, Rio de Janeiro. Nosso CEP é 20 040 009.
Vamos repetir para você anotar. Telefone 21-DDD-2532-9942. Avenida Rio Branco, 277, sala 1609, Centro, Rio de Janeiro. Nosso CEP é 20.040-009.
Aqui, Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar.